De volta na CBN, hoje estamos entrevistando o presidente da Câmara, Ulisses Maia, ele que deixa a presidência nesse fim de ano e deixa a presidência, inclusive, com devolução de recursos, né, à prefeitura. Nesse ano de 2014, quanto a Câmara conseguiu economizar dos recursos que são repassados pela prefeitura, presidente?
Conseguimos um bom resultado, Ronaldo, 2,5 milhões. O ano passado, 2013, nós economizamos 2 milhões, devolvemos, né, o recurso para a prefeitura. Inclusive, desse recurso, 500 mil foi para a Guarda Municipal, de onde foram comprados essas S10 novas da Guarda. Essa foi com recurso da Câmara. E 1,5 milhão nós sugerimos que se gastasse com as entidades de assistência social, que é um setor que precisa de muito empenho em Maringá. E por conta dessa devolução de 2 milhões, né, no dia 17 ou dia 16, se não me falha a memória, nós fomos homenageados pela Assembleia Legislativa, né, primeira vez que isso acontece, né, ou estivemos lá numa sessão especial, onde fomos homenageados pela gestão, né, entre aspas, né, dita pela Assembleia, gestão séria, eficiente e com economia de recursos públicos. Mantivemos esse controle dos nossos gastos, né, controle rígido mesmo, né, porque não e conseguimos em 2 milhões e meio. Não é deixar de gastar, né, é economizar, né, é diferente. O dinheiro estava na Câmara, né, nós poderíamos gastar, como por exemplo, deu exemplo de diária, né, Sarandi gastou 180 mil no ano, nós não gastamos zero com vereadores. Alguns servidores viajaram para cursos técnicos, mas muito pouco. Como eu dei o exemplo de gasolina, sem usar carro oficial, horas extras. Se você comparar as horas extras que nós temos e o que tinha no passado, é uma economia estrondosa, né? Tudo isso não é fácil, né? Você tem que ter um controle diário dessas e muita transparência, né? É importante dizer que desde o primeiro dia, desde a primeira licitação do nosso mandato, ela foi transmitida ao vivo pelo site da Câmara e pela rede social. Nós colocamos a Câmara na rede social, ela não estava, nós colocamos lá as sessões da Câmara, as reuniões públicas, as licitações são transmitidas também na rede social, ao vivo, né? E nós inovamos mantendo a gravação do áudio e do vídeo das licitações da Câmara. Hoje, se você entrar no site da Câmara, você vai ter lá gravado o áudio e vídeo de todas as licitações que aconteceram na Câmara nesse período. Quer dizer, toda essa transparência, né, faz com que a gente consiga economizar e economizamos 2 milhões e meio. Esse dinheiro nós depositamos para a prefeitura, como é o caso, né, e vamos sugerir para a prefeitura também gastar isso na área social da cidade, porque nós precisamos muito de melhorar esses indicadores, população de rua aumentando muito, você vê esses índiozinhos aí nos semáforos, todo dia pedindo esmola, está aumentando gradativamente as nossas entidades.
Cresceu de forma significativa o público de indígena na cidade.
Não só indígena, né, com a população de rua também, e se não tiver o controle, se não tiver uma ação, a tendência é aumentar. As nossas entidades assistenciais, entidades sérias e idôneas, estão com dificuldade financeira e alguns programas foram fechados. Por exemplo, nós tínhamos um programa mantido pelo Marista lá na Vila Vardelina, o Cesomar, era 180 adolescentes atendidos num contraturno. Isso acabou, a entidade fechou e vai atender em Paissandu uma creche. Né? Nós temos outras entidades que, por respeito à instituição, nós não vamos citar o nome, mas que estão com dificuldade financeira. Não fosse as igrejas nossas estar lá presente, ajudando, almoço, jantar, rifa, bingo, o caos estava acontecendo. Então, nós estamos sugerindo que esses 2 milhões e meio vá todo para a assistência social. Agora, evidentemente, que depende da prefeitura. O prefeito não é obrigado a atender, o dinheiro entra para o caixa geral da prefeitura. Mas acredito que o Pupim vai atender essa demanda e vai distribuir para as entidades assistenciais.
Uma das coisas que, lá no início da sua presidência, você pretendia fazer era uma reforma no prédio da Câmara. Essa reforma acabou não acontecendo. Nós tivemos algumas adequações, mas a reforma, de fato, ela não ocorreu. Por quê?
Primeiro, Ronaldo, a reforma ela acabou, o custo do projeto, o custo da reforma, muito acima do que nós imaginávamos. E, paralelo a isso, os vereadores começaram a sugerir a construção do prédio novo, porque todos nós sabemos que está já em construção o novo centro cívico da cidade no Aeroporto Velho. Lá alguns fóruns já estão lá, o Fórum Trabalhista já está lá, o Fórum Federal já está lá, o da Justiça Estadual vai, a Prefeitura vai para lá, né, os órgãos federais todos já têm um espaço. Então nós, em comum acordo, decidimos não fazer aquela ampla reforma, entendeu? E o dinheiro que faria na reforma, gastar na construção. E aí nós fizemos pequenas adequações, mas pequenas, mas é de grande alcance. Por exemplo, a calçada da Câmara era toda ela desnivelada, a gente caindo na calçada, né? Então fizemos a calçada, colocamos guia para acessibilidade, né? algumas questões de acessibilidade nós fizemos, e fizemos um TAC com o bombeiro, né, para que ele dê um tempo a mais para a Câmara. Mas uma das coisas que o bombeiro estava implicando muito é porque a Câmara, no mandato passado, pôs uma porta giratória para controlar a entrada no plenário. Nós retiramos essa porta giratória para ser a porta de saída, e de uma forma também simbólica, tanto a porta giratória como as catracas da Câmara, né, nós liberamos, porque o cidadão, para entrar na Câmara, no prédio da Câmara, né, ele tinha que se identificar, era feito o scanner da identidade dele, ele era fotografado, só depois fazia a biometria e liberava o acesso ao prédio da Câmara. Não é nem acesso ao vereador, é acesso ao prédio. Uma burocracia absurda, desnecessária, num poder que é tido como a casa do povo. Se é a casa do povo, o povo tem que ter acesso. Então liberamos a catracas, então hoje o acesso é livre na Câmara, qualquer um chega e entra e sai sem nenhum problema, e também essa porta giratória que tiramos do plenário. E o trabalho agora, não sei se o próximo presidente vai manter esse compromisso, é de trabalhar na perspectiva de um prédio novo no novo centro cívico.
Bom, ainda algumas questões com o presidente da Câmara, Ulisses Maia. Um debate que a gente já começa a observar, inclusive em outras câmaras, envolvendo salário, já pensando a próxima legislatura, né? E também o número de vereadores. Maringá tem 15, pode chegar a 23. Você acredita, Ulisses, que haverá espaço para essas discussões nesse mandato do próximo presidente?
Sim, vai acontecer, exatamente porque o vereador Chico Caiana é um defensor intransigente do aumento do número de vereadores, né? Assumiu até esse compromisso com os vereadores. Eu não quis levar essa discussão, eu falei que só admitiria conversar isso se houvesse um consenso na cidade com as nossas instituições, porque eu as fiz e continuo fazendo um compromisso de respeitar as nossas instituições, instituições sérias, com credibilidade. Eu trabalho em parceria com o Ministério Público. Nesses 2 anos do nosso mandato, o Ministério Público foi parceiro da Câmara, coisa diferente do passado. Não tivemos nenhum processo. Entra o ficha limpa, sai o ficha limpa. Então eu respeito as instituições, respeito o Ministério Público, a Observatório Social, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Arquidiocese de Maringá e tantas outras instituições sérias, idôneas, e eu tenho o compromisso de respeitá-las, né? Admitir conversar se as instituições fossem favoráveis, mas é amplamente contrário, as instituições são contra, esse debate vai acontecer. Da forma como eles querem fazer, eu sou contra. Aumentar por aumentar, eu sou contra, porque é matemática, Ronaldo. A gente lê hoje no Diário, né, o Diário destaca esse assunto em manchete, e tem vereador dizendo lá, eu sou a favor porque não vai aumentar o gasto. Não pode ter tanta hipocrisia. Como que não vai aumentar o gasto? Né? Então são 8 novos vereadores e cada vereador tem 4 assessores, 32 novos assessores. Eu já fiz o cálculo. 3 milhões e 400 mil por ano, só com o salário dos novos vereadores e com o salário dos assessores. Sem contar que a mudança prevê uma reestrutura interna da Câmara, vão ter que contratar mais funcionários para a Câmara, vai ter que fazer...
Porque não basta apenas o gabinete,
não,
né? Precisa de gente para limpar.
Água, luz, telefone, material de expediente. Vou dar um pequeno exemplo, o painel eletrônico da Câmara lá, ele vai até 21, não permite ter 23, então vão ter que contratar. Um painel desse é 200, 300 mil reais. Então dizer que aumentar o número de vereadores é a favor porque não aumenta os custos, gente, não pode. A gente tem que ter
uma questão de responsabilidade, inclusive, claro, com os números, né? Com a matemática.
Fala, é matemático, né? Até achei interessante uma entrevista do presidente da ASSIM. Eu queria entender essa conta que estão falando que não aumenta o número, né?
Só se reduzir o salário de todo mundo, né?
Aí sim, isso eu disse no Diário. Se, então eu sou contra da forma como está. Se eles quiserem reduzir o salário do vereador e o salário dos CCs, coisa que eu acho impossível de acontecer, aí nós poderíamos rediscutir, ou não diminuir o salário dos cargos comissionados, mas talvez diminuir. Tem 4, passar para 2. Aí é uma discussão sensata que nós podemos tomar. Mas simplesmente chegar e aprovar, agora tem 23, porque a quem interessa simplesmente aprovar o aumento de vereador? Vamos ser sinceros, nem, evidentemente não quero que você responda, é uma pergunta que eu vou responder, eu não te colocaria numa saia justa dessa, mas, mas o aumento de 15 para 23 interessa diretamente os atuais vereadores na reeleição. É, o pano de fundo é isso, a discussão entre eles é essa, porque disputar a reeleição de vereador com 15 vagas é uma situação. Você disputar a reeleição com 23 vagas, a probabilidade
de reeleição
dos vereadores é quase 100%. Né? Isso é uma matemática. Então, o pano de fundo é a facilidade que eles estão vendo para a reeleição. Então, por causa desses interesses pessoais, eu sou contra. Eu sou sempre a favor do interesse coletivo das nossas instituições e do bem comum. O bem individual, o interesse partidário, o interesse político partidário, esse eu sou contra. E já era contra. Não é porque eu perdi a eleição, não. Todos eles sabiam, porque todos vinham me pressionar. E eu sempre falei, não vou levar essa discussão. Né? Se fosse reeleito presidente da Câmara, admitir perante eles publicamente, fazer um debate com as nossas instituições. Entendeu? Mas sem debate, sem diálogo, de goela abaixo, aumentando de 15 para 23, para facilitar a reeleição dos vereadores, evidentemente que eu sou contra.
Bom, para a gente concluir a nossa conversa, futuro político, o senhor não estará na presidência, volta à Câmara como apenas a condição de vereador, e o que isso certamente muda, e principalmente nas suas pretensões de sair da prefeitura daqui 2 anos?
Ronaldo, primeiro, eu não tenho sim vaidades, eu sou um cara bem tranquilo, né? Fizeram até uma reformulação de gabinetes lá. Eu não estou nem no gabinete do Chico Caiana, passaram o gabinete do Negão Sorriso para mim. Falei, não tem problema, gente. Não tem problema. Eu vou no menor gabinete que eu acho que tem aí. Vocês acham que é ruim o gabinete? Tem problema. Só que eu já tirei as divisórias também, porque você sabe que na minha sala, a sala da presidência, né? Mania de falar minha sala, mas a sala que eu ocupei, eu retirei as divisórias e coloquei vidro. Né, simbolizando que a transparência nossa é real. Hoje o cidadão chega na sala da presidência, ele tem acesso a nós. Então eu vou continuar com esse trabalho, que essa mesma postura não muda em nada, né, com humildade, sem radicalismo, fazendo a defesa das nossas instituições, do Ministério Público, Observatório Social, né, das igrejas como um todo, ou seja, das nossas instituições sérias e idôneas na cidade e do lado da população, do lado servidor. Quanto a isso, não tenha dúvida nenhuma, nunca ficarei contra as nossas instituições, contra o servidor, contra a população, porque tem que ter coerência, né? Por exemplo, a Arquidiocese de Maringá, ela assinou um documento pedindo para os vereadores votarem a revogação da PPP. Nós temos vereador que é ministro da Eucaristia, votou contra a igreja. Quer dizer, precisa ter coerência. Então, eu tenho coerência, eu vou votar com as instituições. Vou reestruturar o nosso partido, que é o Solidariedade, que inclusive pegou uma secretaria boa no governo do Beto Richa. O presidente do partido, ele ficou com a Secretaria de Segurança Pública, já estive com ele e vou cobrar bastante essa área da segurança, né? E vou terminar o meu mestrado, né? Eu estou fazendo mestrado na UEM. Fiz 2014, o primeiro ano. Esse ano, 2015, é um ano importante, né? Eu tenho 2 disciplinas para fazer e fazer a minha dissertação, que vai ser sobre participação social, né? A importância da participação social e a efetividade, a eficácia dessas decisões, fruto de participação social, com a execução delas, tanto pelo executivo quanto pelo legislativo. Então esse será o meu trabalho e estarei sempre à disposição para defender a nossa cidade.
Ulisses, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN.
Muito obrigado, estou sempre à disposição e agradeço a todos que manifestaram aí a solidariedade a nós, né, pela derrota na presidência. Estou com a cabeça erguida, muito animado, muito feliz e com a certeza do dever cumprido e seguimos em frente.
Esse é o presidente da Câmara, Ulisses Maia, deixa a presidência no final desse mês de dezembro. E o Jocélio Lira, nosso ouvinte, mandou um recadinho aqui pelo Facebook dizendo que foi muito positiva a gestão do vereador Ulisses Maia, que manteve a seriedade que o cargo exige. Um elogio ao presidente Ulisses Maia.